O Everton, o que é o Festival Rap na Lata?
Bom, o Festival Rap na Lata é uma iniciativa, né, do Instituto Academia de Sonhos, que é uma ONG que trabalha todo o universo cultural, né? Nós temos projetos que vão desde do balé clássico até a cultura de rua, né, no caso do hip hop. E o intuito desse festival é inserir na nossa comunidade, né, Carapina Grande, a questão, tudo que tem, né, por trás da cultura hip hop, né, a questão da política, a questão, né, da arte, todo esse universo do hip hop a gente quer introduzir na nossa comunidade.
Como surgiu essa proposta e como vocês observaram a necessidade de criar um evento como esse?
A proposta surgiu da expectativa, né, primeiramente nossa, de inserir a juventude da nossa comunidade em algum projeto que fizesse parte de algum movimento. Porque a ociosidade, como a gente sabe, né, muitas vezes ela traz alguns malefícios, né? As meninas às vezes se envolvem com coisa errada e etc. E o nosso intuito é justamente assim, dar oportunidade, primeiramente, né, abrir o leque para que eles sejam inseridos nesse contexto cultural. E depois que eles vejam que existem outras possibilidades, né? Que o hip hop, como nós entendemos, ele é uma ferramenta muito importante de socialização, é uma ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta de inclusão cultural, né? Tem toda uma linguagem, tem todo um viés por trás do hip hop, que não é só a música. Nós entendemos que as pessoas que participam de um projeto de hip-hop, elas têm muito mais a contribuir para a sociedade, né? Geralmente são pessoas politizadas, pessoas que fazem parte de algum movimento estudantil ou social ou comunitário. Então, é importante para nós estar introduzindo essa questão cultural através do hip-hop para inserir os meninos das nossas comunidades nesse viés.
Você falou de inserção cultural e é uma questão muito interessante de se tratar, porque se fala-se de inserção é porque nem todos fazem parte ou pertencem ou têm um livre acesso aos aparelhos culturais, como por exemplo a entrada de teatros que ainda é bem cara. Como você vê essa questão?
Exatamente, né? Eu gosto sempre de citar a minha experiência pessoal. Né, eu também fui criado numa família bem humilde, que não tinha tanta condição social de repente gastar 60, 70 reais para ir num espetáculo, num teatro, né? De ir ao cinema, por exemplo, sempre com muita dificuldade e tudo. Então a gente sempre pensou nessa questão da inserção cultural, da inclusão, de forma que a gente pudesse inserir essas pessoas, né, no nosso caso aqui nesse evento, essa juventude, de forma totalmente gratuita, acessível, porque muitas vezes a cultura não é acessível. Às vezes se coloca múltiplos empecilhos para que a pessoa possa ter acesso. Então, assim, pela minha experiência pessoal de sempre querer fazer parte disso, de ir a um teatro, de ver uma boa exposição, né, no museu e tal, e não ter acesso, não ter dinheiro, não ter condição, isso despertou em mim e nos nossos outros colaboradores do Instituto a vontade de fazer essas coisas chegarem até as nossas comunidades, né, no caso. A gente já fez muita coisa, a gente tem projetos tanto na área cultural quanto também, né, na área esportiva. Nós hoje temos um projeto de jiu-jitsu, né, em parceria com o professor Tarcílio Caldas, que é o projeto Jiu-Jitsu Fortins, que atende lá 80 crianças, né? De forma sempre acessível, de forma sempre possibilitando eles terem acesso sem ter que pagar horrores. Nós sabemos que o jiu-jitsu, por exemplo, é um esporte de elite, né, que uma mensalidade custa aí de 100 a 120 reais. E na nossa academia, os meninos colocam lá uma contribuição de 10 reais para ajudar a pagar água, para ajudar a pagar uma energia, que é assim, valor simbólico. Então a gente entende que dessa maneira é possível inserir a juventude, inserir a criançada nesses mecanismos que, se não fosse essa oportunidade, eles nunca poderiam estar participando.
O Everton, como você sabe, o rap e o pagode vêm da periferia. Porém, o rap tem um caráter político e um caráter de denúncia muito mais forte, muito mais marcante do que no pagode. Por que isso?
Bom, eu acho que a própria história do rap, né, já conta, já é, ela se fez, né, ela já é contada por si só. Porque o rap, ele começou no gueto, né? Engraçado que lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde é o berço, né, do rap, do hip-hop, tem uma outra vertente, tem uma outra posição. Agora, quando chega aqui no Brasil, quando o rap se firmou aqui no Brasil, ele teve muito forte essa questão do social, essa questão de se politizar, né? E é muito interessante como isso funciona. O cantor de hip-hop, né, o MC, o cara que curte o rap, ele é totalmente diferente de um cara que curte rock, por exemplo. O roqueiro tem o seu viés, né? O cara que gosta de sertanejo tem seu viés. Mas, em especial, o pessoal do hip-hop é sempre muito antenado com a política, com os movimentos sociais. E eu acho que é uma grande contribuição que esse gênero traz, até mesmo porque não é só música. É toda uma cultura que está por trás. E isso que eu acho que é o grande diferencial e a grande contribuição do hip-hop e do rap.
E por que o rap é a voz das minorias?
Nós vemos, né, nos grandes veículos de comunicação, na mídia de massa, nós vemos que as minorias muitas vezes não têm vez. E o que que acontece? Principalmente por se tratar de gueto, né, de periferia. A periferia nunca teve voz, a gente sabe disso. E eu acho assim que é a maneira dos meninos que fazem o trabalho, principalmente no hip-hop, se expor, de expor suas ideias, de contribuir, né, para a música, de contribuir para a cultura, de forma que atinjam outras pessoas e que deem essa contribuição fundamental, né, independente de veículo, independente de comunicação de massa, ainda mais hoje, né, que nós temos aí a internet. Eu acho que hoje está muito mais dinâmico isso, essa contribuição do hip hop, do rap, dos artistas, né, dos poetas do rap, que eu considero, assim, muito, é muito interessante você ver uma batalha de MC, né, você ver os meninos rimando ali na hora, com toda a propriedade. E outra coisa, é uma questão cultural mesmo. O cara não conseguiria nunca fazer ali um improviso na hora se ele não tiver toda uma preparação por trás. Então é um pessoal que gosta de música, é um pessoal que gosta de poesia, que curte realmente cultura e que transmite isso através do rap, através da sua arte.
Infelizmente, manifestações como o grafite e também como o rap, que você já disse pra gente, são manifestações ainda marginalizadas. Quais são as grandes questões sociais que estão, nesse caso, por trás do grafite?
Eu acredito o seguinte, nós temos um problema assim, histórico no Brasil, né? Nós vivemos uma ditadura muito grande, anos e anos de ditadura, e isso, infelizmente, não se muda da noite para o dia, né? Eu acho que tem toda uma cultura a ser mudada no nosso país em todos os sentidos. A questão do grafite mesmo, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, se confundia com pinchação. E hoje, nós entendemos, e graças a Deus, assim, a própria sociedade tem, pelo menos assim, a maioria das pessoas, conseguido fazer essa diferenciação entre o que é o grafite e o que é a pinchação. Né? A gente considera que os grafiteiros hoje são pessoas profissionais, são caras conscientes, são pessoas que se preparam para isso e que também dão uma contribuição muito grande, inclusive no mercado publicitário. Hoje nós temos grafiteiros aí que fazem trabalhos fantásticos, né, que são reconhecidos pelo mercado, são reconhecidos até nacional e internacionalmente, e a gente tem que bater palma para esses garotos, que eles são verdadeiros artistas, não só os garotos, né, o rapaziada da velha geração também, Alex, né? Muita gente boa aí, que já grafita há muitos anos e que cada vez estão melhores, e esses caras têm que ser reconhecidos realmente como artistas. Eu costumo dizer que o grafiteiro, ele é o artista plástico da rua, né? Ele só não teve muitas vezes, né, oportunidade de ir na universidade, mas ele é reconhecidamente um artista plástico de muito valor.
Sem dúvidas. E uma questão que você até tocou, que gera hoje várias opiniões, que é essa diferença entre o grafite e a pichação. Você acha que a pichação também pode ser uma forma de expressão? É, de alguma forma, um tipo de arte que incomoda?
Olha, eu acho que sempre vai haver essa questão de nunca agradar todo mundo, né? A pichação, infelizmente, tem momentos que ela realmente não é bem-vinda, né? Nós entendemos que também é uma forma de expressão de quem não tem voz, né? É uma forma de se exprimir, de se expressar. Sabemos também que em alguns momentos ela não é bem-vinda. Pô, é desagradável você ver um museu pichado. É desagradável, por exemplo, nós que temos aí o Teatro Carlos Gomes, né? De repente ver o teatro pichado. Isso realmente é muito desagradável. Entendeu? Então, acho que tem local e tem maneiras, muitas maneiras de se expressar. Agora, o que eu indicaria a todo pichador é se especializar um pouquinho mais e fazer um grafite muito, muito bacana, né? Acho que ele vai estar contribuindo bem mais para a sociedade.
Qual é a proposta inovadora dessa segunda edição do Festival Rap na Lata? O que vocês estão pretendendo trazer para o público, para a comunidade, para as periferias?
Bom, eu acredito que é o seguinte. Eu acho que a grande inovação desse evento em especial, primeiramente, a coragem, né? Porque nós estamos fazendo esse evento realmente com a cara e com a coragem, só com os nossos amigos, pessoal que vai cantar, que vai tocar, não está cobrando nada para fazer isso, eles querem realmente contribuir, né, com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Vão ter artistas lá que já são reconhecidos no Espírito Santo todo. Tem o DJ Gerê, que já é um cara que é muito envolvido há anos em projetos sociais. É o mesmo Gerê que tem a escolinha de futebol lá no bairro Ferrosa, que há muitos anos batalha esse projeto. Então, assim, a grande contribuição é trazer esse movimento para Carapina, que é um bairro que assim, não é cultural ter um movimento hip-hop. O hip-hop ele é muito forte na Serra, mas principalmente lá em Vila Nova de Colares, em Ferrosa, e Carapina nunca experimentou disso. E a grande inovação desse evento é tirar o evento de dentro de um local fechado e trazer para a rua, que é o nosso foco principal dessa vez.
A segunda edição do Rap na Lata conta com diversas atrações, oficinas e até apresentação de teatro, não é mesmo?
Correto. Vai ser várias oficinas durante o dia na sede da nossa ONG. E vai ser na sede da ONG vai ser oficina de grafite e na sede do Instituto Vem Ser Feliz vai acontecer as oficinas de dança, né? E à noite, a partir das 19 horas, na pracinha de Carapina, vai acontecer o evento em si.
Então vamos só relembrar, de manhã a programação acontece?
Na sede do Instituto Academia de Sonhos. Bem fácil de achar em Carapina, ficar ao lado do supermercado modelo, é só chegar e participar.
Quem vai de ônibus?
Quem vai de ônibus pega o 844 no terminal de Carapina.
E à noite a programação é a partir das 19 horas?
A partir das 19 horas. Vai ter uma abertura muito legal com o pessoal da Companhia de Artes da Academia de Sonhos, que é um pessoal que trabalha na mesma linha do Teatro Mágico, com teatro, com música, com circo, com poesia. E depois deles, né, a gente vai ter também uma apresentação de jiu-jitsu, com lutas casadas dos meninos dos nossos projetos. E a partir daí, o DJ Gerê e todos os seus convidados vão fazer parte da festa aí.
Como é que participa desse evento?
Bom, da forma mais acessível possível. Não tem que fazer inscrição, não tem que pagar nada, é só chegar e fazer parte da festa. Quero convidar aí toda essa rapaziada que está ouvindo, deixar um abraço aí pro pessoal da rádio, os ouvintes. E esperamos, né, a presença de vocês para estar curtindo esse evento que a gente está preparando com muito carinho. E esperamos que o ano que vem seja um evento bem maior, com muita gente boa participando. Eu queria até deixar claro aqui o seguinte, que muita gente não foi convidada para esse evento, não é nem porque a gente não quis e tal, é porque às vezes a gente não tem o contato, não tem o telefone e ficou difícil. Mas o que a gente quer mesmo é acessibilizar. Quem quiser cantar um rap, que venha na próxima edição, entre em contato com a gente, que vai ser muito bem-vindo.
Eu conversei com Everton Vinícius. Ele é produtor cultural e gerente de projetos do Instituto Cultural Academia de Sonhos. Ele falou sobre a marginalização de movimentos como o rap e o grafite, além do Festival Rap na Lata, que acontece neste sábado na pracinha de Carapina Grande, na Serra. O evento vai contar com oficinas de grafite, DJs e lutas de jiu-jitsu. A participação é livre e gratuita. Karen Vieira para o Revista Universitária.